Olá, eu sou a Joana.
Eu sou a Carolina.
E bem-vindos ao Isto Não É O Que Parece, um podcast sobre beleza, mas não só. No episódio desta semana, vamos falar sobre um novo programa da TVI, Cabelo Pantene, a competição. Talvez o único programa dedicado exclusivamente à beleza na televisão nacional, certo, Carolina?
Sim, sim. Aliás, acho que de sempre, talvez, arrisco-me a de sempre. Não me estou a lembrar, assim, mais nada, a não ser as makeovers, que já existiam principalmente nos canais pagos. Mas não estou a lembrar-me, assim, mais nenhum programa.
Sim, porque neste caso não é uma rubrica sequer, não é? De mudança de visual. É um programa propriamente dito. Que, no Exatamente. Caso do Cabelo Pantene, tem sofrido várias alterações com o tempo. E é também sobre isso que vamos falar um bocadinho hoje.
Uhum.
Nós vamos falar, essencialmente, do primeiro episódio, que foi para o ar no fim de semana, no sábado.
Desta quinta temporada. Já vamos na quinta temporada do programa.
Exatamente. Gostávamos também de saber, já agora, se alguém que nos está a ouvir vê este programa.
Sim, eu acho que convém nós começarmos por explicar. Eu acho que nós já falamos no passado sobre o Cabelo Pantene, diferentes formas, não é? Não só enquanto programa de televisão, em comparação com outros programas que existem no estrangeiro, mas acho que convém frisar que o nome acho que deixa claro, mas muitas pessoas podem não perceber que isto é um programa patrocinado. E se vocês forem ver o episódio, o TVI Player, porque se não viram na televisão quando passou no sábado, e se não quiserem puxar para trás na box, ele está disponível na sua total, não é?
Uhum.
O episódio
de forma
total
integral.
Está disponível no TVI Player. E lá na descrição do episódio diz conteúdo patrocinado, porque efetivamente é um conteúdo patrocinado. Isto é um programa feito em parceria com a Pantene, é por isso que o nome Pantene está no nome, e é com um propósito bem claro de descobrir alguém para depois estar associado à marca e fazer conteúdo publicitário da marca no futuro. E sempre foi assim. Este programa foi criado para isso, com esse propósito.
Ou seja, o principal objetivo é precisamente encontrar um embaixador da marca. Já aconteceu no passado não ser apenas um embaixador. Em 2019, assim, o plot twist do programa foi, de repente, as três últimas finalistas foram as três embaixadoras da marca, mas o propósito do programa é encontrar um embaixador para a marca que depois faz todas as publicidades, campanhas de publicidade da Pantene.
Além de, claro, 10 mil euros.
Ganha também 10 mil euros, podemos falar já da questão do prémio, é um dos prémios que se mantém. Outro prémio que costumava ser atribuído a quem ganhava o concurso era também um contrato na Central Models. Aliás, foi assim que foi descoberta a Sara Sampaio, foi neste concurso, nós já mencionámos aqui, que é uma coisa que já não existe, curiosamente, desde 2019. 2019 foi o último ano em que, se não estou em erro, em que a vencedora do concurso foi agenciada pela Central Models.
Sim, lembrar que quando foi o caso da Sara Sampaio, não foi num programa de televisão. Nós estamos aqui a falar de programa de televisão, mas este concurso de encontrar o Cabelo Pantene já existe há muitos e muitos anos. Só nos últimos 4 anos? 5?
Uhum.
Agora não tenho memória. É que foi passado para
versão televisiva.
A televisão. Foi feito um formato televisivo deste concurso.
Sim, e já agora que falamos na Sara Sampaio, também nos leva a uma conclusão que para nós pode parecer óbvia, mas para deixar aqui completamente claro, que é, apesar de à primeira vista ouvirmos concurso Cabelo Pantene e pensarmos que é uma competição só sobre cabelo, claramente não é só sobre cabelo, isso basta analisar os concorrentes e o facto de estarmos a mencionar sequer a Sara Sampaio. Ou seja, na verdade isto sempre foi um concurso de modelos mascarado aqui com um branding atrás, não é? Ou seja, na verdade, olhando para as medidas de todos os participantes, procurava-se uma modelo ou um modelo que tivesse um bom cabelo de facto. E a comunicação é toda feita dessa forma, mas no final do dia o que pretendem é um modelo, e daí que o contrato também fosse o agenciamento
É a imagem, não é? É a figura, sim. E nós, para este episódio, o que é que nós fizemos, Ana? Vimos o primeiro episódio desta temporada, desta nova temporada, que traz algumas alterações, como tu disseste, das passadas. E eu lembro-me que no ano passado nós falámos sobre isto, falámos sobre fazermos reacts a este programa e depois não avançámos, eu não sei porquê. Quer dizer, eu agora, depois de ver o primeiro episódio, sei porquê.
Exato.
Mas, opa, decidimos este ano, bora. Vamos prestigiar ou vamos dar espaço no nosso podcast a analisar o único programa, supostamente aqui com aspas altas, de beleza que passa na televisão portuguesa, certo?
Certo, sendo que depois de analisar este primeiro episódio, na verdade ele é muito pouco sobre beleza, não é? Pouco se falou sobre cabelo.
Bem,
neste
vamos
primeiro
falar,
episódio.
Não, isto é depois na análise. Não vamos falar sobre isto agora. Vamos falar sobre o episódio.
Carolina Ditadora, não vamos falar sobre isto agora porque isto é a nossa conclusão, não é?
Exatamente, exatamente. Senão, mais vale, olha, acabámos aqui, fechou, acabou. É isso que queres?
Não, vamos a isso, vamos a isso.
Pois, pronto. Então é assim, nós vimos o primeiro episódio, que passou no sábado. Eu não vim direto, eu vim na TV Player. Tu também, Joana?
Eu também,
foi
porque
ótimo.
Eu não acredito
assim,
que alguém
não ouvi
ainda
intervalos.
Alguém ainda vê televisão em direto?
Eu de vez em quando vejo. Por exemplo, Festival da Canção, Eurovisão, não vou ver em diferido.
Ah, claro, claro, claro. Muito bem.
Óbvio, porque dá má sorte. Tu sabes disso, Joana.
Prossigamos.
Não me vou esquecer nunca. Mas pronto, este programa começa com algumas alterações que nós vimos no passado, nomeadamente a apresentadora, acho que é a primeira grande alteração, que é a Margarida Corceiro, que nós já falámos aqui, ou eu falei aqui sobre a questão, num episódio há pouco tempo, não é? Por causa da seleção de pessoas para os programas televisivos. E vou ser sincera, eu gostei da prestação dela. Acho que ela tinha uma figura muito simpática. Eu sei que este não é o propósito, não era por aqui que tu querias fazer a análise, mas eu queria fazer isto porque eu falei dela aqui no passado, e queria fazer este, queria começar com esta observação, porque eu gostei dela. Achei que ela tinha uma figura e um sorriso bastante simpático a falar. Acho que o que ela faz ali não é propriamente um papel de apresentadora, há um guião escrito e ela lê o guião, e há uma representação. Não há muita interação com ninguém, é mesmo de guiar e dar aqui, estabelecer a narrativa para o programa acontecer, tipo, preencher os espaços em branco. E a outra alteração é nos jurados. O Luís Borges, que nós também já falamos aqui no passado em relação a este programa, mantém-se no painel dos jurados e no elenco do programa, e aqui entra uma atriz, a Matilde Breiner, e agora está-me a escapar o nome dele.
Cifrão.
Eu só estou-me a lembrar do nome dele nos Brancos com Açúcar.
Cifrão,
exatamente. Só me dá a lembrar Zé Milho. Lembras-te, Zé Milho, não é da tua altura? É, não é?
Lembro, aliás, muita gente esteve nos concertos do Desert neste fim de semana.
Foi por causa disso, porque tive alguma conversa com o meu irmão e ele disse, ah, o Zé Milho, não sei quê. Quem é o Zé Milho? Ah, pronto, e agora fiquei com ele na cabeça. Pronto, eu vou ser sincera, eu queria fazer esta nota porque eu acho que é pertinente para o resto do programa, que é, eu não compreendo muito bem a seleção dos jurados, não do Luís Borges, que o Luís Borges faz todo sentido, não só é o quinto programa, há um histórico, ele conhece, mas por causa da profissão dele, não é? Mas eu não compreendo muito bem a seleção ou a escolha da Matilde Breiner e do Cifrão aqui como jurados para avaliar cabelos.
Mas era isso que era...
Para avaliar cabelos. Notem esta informação importante, porque aqui o programa é para descobrir o cabelo Pantene do ano. Estão à procura do cabelo Pantene. No entanto...
Deixa-me só interromper-te, dizendo que há uma novidade este ano, não sei se calhar foi perceptível para quem assistiu ao episódio, é que eles este ano não são jurados, são mentores.
É a divisão, exatamente, a divisão das equipas, não é? Agora há squads, não são equipas,
exatamente,
são squads.
Porque we very international, portanto aqui não há equipas. Mas sim, ou seja, este ano eles não são jurados, são mentores, um bocadinho não, de forma totalmente semelhante àquilo que acontece no The Voice, por exemplo, em que há um mentor que gera ali uma equipa e que é responsável por eliminar os elementos da sua própria equipa. A impressão que me dá, na verdade, é que quem faz este programa está um bocadinho às aranhas a tentar perceber o que é que pode resultar. E esta é mais uma estratégia de perceber se isto resulta. Porque uma coisa que é passada neste primeiro episódio é que vai haver muito estímulo à competição entre mentores, assim como acontece no The Voice, não é? Que é que depois há, a nível de montagem do próprio programa, há assim uns beats de picardias e há ali uma narrativa à margem da própria competição que cria assim momentos de comédia. E aqui parece ser isso que é estimulado e Nesse sentido, eles os três, como têm os três um passado, quer dizer, o caso do Luís não, mas é uma pessoa naturalmente expansiva, mas os outros dois têm um passado ligado à representação, portanto, obviamente, em câmara, eles sabem entrar nesse jogo de peripécia e dessa Sim. picardia falseada, não é? Digamos assim. Agora, se formos analisar objetivamente sobre as suas capacidades de análise sobre aquilo que é um bom cabelo, na verdade o programa livrou-se do único jurado que tinha essas competências, que era o Matt, o hairstylist que tinha estado nas últimas edições.
Exatamente. Isso é um dos pontos que eu tenho aqui, que é, apresenta-se o stylist, não é? Porquê? O que me pareceu é que cada, e acho que à semelhança do que se passou no passado, cada episódio vai continuar a ter tarefas ou atividades. E cada episódio vai ser dedicado a uma atividade. A atividade do primeiro episódio era fazer uma fotografia, uma única fotografia em grupo. Cada squad fazia uma fotografia em 10 minutos e essa fotografia será publicada na revista Ativa. E quem tem que fazer a direção criativa ou a direção no set da fotografia é o mentor. E aqui apresenta-se a stylist como uma, que é a Gabriela Pinheiro, como uma peça fundamental da tarefa, e não há aqui nenhum cabeleireiro ou nenhum hairstylist que antigamente era ocupado pelo Matt. E isso para mim tira logo todo o crédito ao programa. Então como é que tu vais fazer um programa sobre cabelos Pantene, com uma marca de cabelos, e não tens um profissional da tua área?
Uhum.
Tipo, não há nenhuma menção sequer a cabeleireiro e hairstylist. Tipo, é uma péssima perda de oportunidade para não destacar ou auxiliar, orientar na aplicação de produtos, na escolha de qual é o produto Pantene mais adequado. Pá, parece-me um product placement muito mal, muito desperdiçado, muito mal feito. Uhum. E outra coisa que agora eu reparei e que também vem no seguimento disto é que são 26 minutos ou 30 minutos de programa seguido, sem os intervalos. Com os intervalos, certamente aumenta o programa. Tu não achaste que os separadores a apresentar os produtos ou a falar dos produtos eram muito poucos? Foram dois momentos.
Sim.
E um tinha 47 segundos e o outro tinha 50 segundos. Eu acho muito...
Eu percebo o teu ponto de vista. Eu acho que também é a forma muito fácil que estes programas também caem no excesso de marca, não é? Está a marca no título e, por exemplo, no ano passado, até uma das juradas era da própria Pantene, que era a Carolina Jesus. Uhum. Portanto, eu acho que também se pode correr muito facilmente o risco de ficar demasiado marca, e aquele product placement altamente forçado. Mas sim, compreendo o que é que tu queres dizer. Por acaso, não, logo no início do programa, houve uns momentos em que eles estavam a aplicar o produto diretamente no cabelo, e eu até pensei, uau, que refrescante. Porque já aconteceu programas no passado em que tu vias apenas os produtos sozinhos, ao lado dos concorrentes, uhum. ou então os profissionais a aplicar os produtos, e tu raramente, eu nem sei se nós não mencionámos isto aqui, e tu raramente vias as pessoas reais a interagir com o produto.
Exato.
Por assim, isso, de repente, eu vi as miúdas com o cabelo ondulado e caracóis, não sei se tu viste, a aplicar o creme no cabelo e eu pensei, uau, olha.
Esse foi o primeiro produto de product placement que tinha 47 segundos. Eu até achei interessante eles terem dividido os squats por categoria de cabelo, lisos, uhum. ondulados e caracóis, porque isso automaticamente remete para a própria descrição do produto, não é? Porque é por Sem categoria dúvida. Também que tu compras o teu shampoo, tu vais ver quais são os tipo shampoos para cabelos lisos, ou para cabelos danificados, ou para cabelos cacheados. Portanto, já nos remete para essa referência e para esse universo, que eu achei tipo genial, muito bem, em termos tipo de concepção de produto televisivo e produto publicitário ao mesmo tempo. Só que achei que, por exemplo, nessa parte nos estavam a dar os produtos para as categorias, não é? Para os squads, achei que faltou ali informação. E para mim, sinceramente, e se calhar isto é muito específico, enquanto consumidora ou enquanto espectadora, eu preferia ter visto menos lettering, menos logos Pantene, que é tipo too much e que também dá referência da marca, e preferia ter visto informação sobre o produto. Aliás, até vou-te dizer uma coisa, porque isto é muito específico e se calhar vocês vão, tipo, vão pensar, Carolina, cala-te. Mas o segundo momento de product placement é quando eles estão-se a preparar para o shooting, já. E fala-se dos produtos de styling da Pantene, que é algo que é muito pouco falado. Tu, quando pensas em Pantene, tu não pensas em produtos de styling.
Não, pensas em enxaguamento. Na vida. Produtos de enxaguamento,
é, shampoo, as ampolas, as máscaras. Mas é isso, não pensas em nada de styling. E era uma ótima oportunidade. Eu sei que agora vão, se calhar vão ver mais episódios e isso vai desenrolar de outra forma. Mas era uma ótima oportunidade para, tipo, parar um bocadinho para falar sobre um produto de styling. E mesmo que me digam, ah, Carolina, já houve 4 temporadas antes e eles fizeram isso. Tudo bem, mas cada temporada é uma nova oportunidade para explicar um produto a um consumidor que se calhar não viu as outras temporadas. Tu nunca sabes quem é que é o teu consumidor ou quem é o teu espectador, porque pode ser sempre novas pessoas. Portanto, não podes desperdiçar esse tempo, esse momento. E uma coisa que eu reparei, que uma concorrente do squad de cabelos lisos fez um penteado, um look, com uma trança que era, supostamente era para ser uma trança no meio, sim, uma trança centrada mesmo, em cima da cabeça. E até era a concorrente Ana Beatriz de Lisboa, que tinha 26 anos. Ela era ruiva, muito bonita, foi, spoiler alert, foi eliminada. Digo já. Pronto. Opa, aquilo meteu-me tanta impressão, Joana, que eu tive que parar.
E chorou, foi um episódio triste.
E tive que acelerar. E todas as partes em que ela aparecia, tive que acelerar, porque a trança estava tão mal feita, a trança estava descentrada. E tipo, para quem tem toque, pá, esquece. Aquilo estava a
meter muita
impressão.
Quem fez a trança?
Opa, não foi ela, foram os cabeleireiros e no set. E eu pensei, tipo, um programa sobre cabelos e os cabelos não estão bem feitos. Ou será que sou eu que sou muito exigente? Se calhar sou eu que sou muito exigente.
Não, mas eu acho que a conclusão que nós retiramos de observar, reparei, de observarmos o programa, eu acho que é isso, é, apesar de ter cabelo no título, vejo muito pouco sobre cabelo depois no episódio propriamente dito, não é?
E muito pouco cuidado também com os looks apresentados. Notei que havia imensa eletricidade estática, os cabelos estavam todos no ar. E eu sei que são coisas que são muito pouco controladas, mas que, opá, quando pensas em cabelo e vezes aquele depois, para mim, destoa um bocado.
Sim, se sermos francos, na verdade, se o objetivo era dar destaque ao cabelo, será que faz sentido sequer a sessão fotográfica ter sido nas condições em que foi?
Então, muito bem. Eu queria destacar aqui uma frase que o Luís Borges diz, e atenção, acho que foi ali a peça que fez sentido naquele programa para mim, no episódio para mim, vou ser sincera.
Evidentemente, aliás, olhando para as 5 edições, por algum motivo, é a única pessoa que se mantém das 5 edições, porque de facto ele está como peixe dentro d'água, não é? Ele podia apresentar e mentorar e fazer tudo no programa, não é? Ele está super confortável.
Podia, verdade. Ele, no início, quando foi conhecer o squad, porque houve momentos em que os mentores não escolheram com quem iam trabalhar, com os grupos que iam trabalhar. Foi um sorteio. E ele ficou com os ondulá?
Nada, estava só a reagir como mais uma questão, ou seja, ninguém é propriamente especializado no assunto.
Exato, e que para mim não fez sentido nenhum, porque para mim a única pessoa que poderia tirar partido a 100% da categoria dos caracóis era o Luís Borges.
Obviamente, foi é algo chamado que ele sempre falar com o conhecimento de causa, não é?
De causa, não é?
Sendo que, exato, na verdade, nem sequer foi propriamente um sorteio, porque eles colocaram a mão para retirar um pente e tu, ao colocar a mão, sentes logo qual é que é o pente, enfim. Mas
não, mas outros pentes eram iguais, era a cor do pente que
era?
Definia. Era, porque cada categoria tinha uma cor e o pente era de cada cor da categoria que estavam as camisolas. Percebes? Então não se percebia. Mas pronto, e neste caso, o Luís Borges ficou com os ondulados, o Cifrão ficou com os caracóis e a Matilde Brainer ficou com os lisos. Certo? E quando o Luís Borges foi falar com o squad dele e perguntou o que é que eles estavam à espera, o que é que eles queriam, tipo, é VT, não é? Aquela parte da conversa. Ele disse esta frase: a Pantene não procura apenas uma cara bonita, procura personalidade e garra. Que foi aquilo que disseste no início. E a minha... E quando eu vi isto, eu disse em voz alta. E eu a pensar que uma competição com o nome Cabelos Pantene era sobre cabelos. Portanto, eles ditam logo o mood no início do anúncio, tipo, não me interessa muito o teu cabelo, interessa, tipo, aquilo que tu entregas no resto. E isto para mim...
Só que não, não é? Porque se têm todas as mesmas medidas, não interessa só o que é que tu entregas, não é?
É, eu lembro, e isto vem um bocadinho, recorda um bocadinho aquelas... aquelas ideias pré-concebidas que as pessoas têm nas publicidades de maquilhagem e de cabelo, que nada é real, estás a ver? Que o cabelo que elas aparecem, tipo, ah, quero ficar com o cabelo como... Eu lembro na altura uma publicidade que foi muito falada, que era da Selena Gomez, que ela era o rosto de Pantene, em que todas as miúdas queriam comprar Pantene por causa da Selena Gomez, até que depois descobriu-se que era tudo extensões. E isso... descredibiliza logo, então estão a dizer mesmo que é tipo, é a tua imagem que está a vender, tipo, não queremos ver o teu cabelo, porque depois o teu cabelo, nós damos um jeito, nós pomos aí uns cabelos a mais vindos da China ou da Índia e está tudo certo, percebes? E isso, opá, eu acho que cria uma barreira de comunicação ou de ligação com o consumidor que vai utilizar o produto final, ou o consumidor final neste caso, já. E o próprio programa estimular isso, e se calhar eu já estou a ler muito nas entrelinhas, ou se calhar, como estou muito por dentro do assunto e vivo muito estas questões e vivo muito esta indústria, se calhar já estou a ler nas entrelinhas e já estou a atribuir significados que o consumidor final normal não atribuiria. Mas eu acho que dita um bocadinho a premissa do programa e descredibiliza aqui um bocadinho o próprio nome do programa, não é? Não é compatível para mim. Não sei, o que é que tu achas?
Eu acho que nós, o que nós estamos a exigir é transparência face à premissa do programa, não é? E que na verdade não existe. Se o programa fizesse jus à sua premissa, que é cabelo Pantene, achares que são cabelos incríveis, mas depois tu vês as pessoas que fazem parte, e caramba, acho que não estamos a cometer nenhuma inconfidência se dissermos não são todos cabelos espetaculares, como quando tu encontras alguém e dizes: Meu Deus, cabelo incrível, como é que tens esse cabelo? Não é? Não tens essa reação quando vês alguns elementos. Portanto, poderia, assumindo que não é tudo sobre cabelos incríveis, porque, de novo, olhando para o casting, tendo todas as medidas padrão, também seria surpreendente se as pessoas com bom cabelo fossem todas o 34, não é? Seria bastante chocante. Se, por outro lado, o cabelo de facto não é o objetivo principal, ok, então vamos assumir que isto é simplesmente um concurso de modelos branded by Pantene. Mas também não é isso que tu encontras. Portanto, então afinal é o quê? Só queremos alguém super carismático, personalidade, para ser embaixadora da Pantene. Mas depois tu olhas objetivamente para as pessoas e respondem a um padrão. Portanto, afinal não é só pela personalidade e carisma. Portanto,
Isso.
fica confuso perceber afinal qual é que é a premissa e
Sim,
a que é que.
até porque mais tarde, na apresentação da própria atividade, a Margarida Curceiro, a apresentadora, narra em off, uma parte em que diz, tipo, na explicação da atividade, ela diz, que os concorrentes, não sei quem sei que mais, em que terão de mostrar a sua melhor expressão valorizando os seus cabelos. Se virmos a atividade ou o desafio, em nada aquilo valoriza os cabelos, em nada. A atividade era fazer uma sessão fotográfica num carrossel,
À noite?
assumo eu, no centro de Lisboa, à noite, as pessoas estavam cheias de frio e estavam quatro pessoas dentro de um carrossel e foi tirada uma fotografia onde aparecia o carrossel todo. Portanto, era uma fotografia de plano,
Grande plano aberto.
grande plano, portanto, quase não se via os cabelos. Portanto, não se valorizou em nada os cabelos,
Para não
valorizou-se
dizer que nós não assistimos ao processo de em que
da
é
criação dos
que o
looks.
cabelo está valorizado, não é? Tu assististe
Da
mais
criação
às
dos looks.
discussões de uma das concorrentes que não gostou do styling feito pela Gabriela Pinheiro. E houve esse momento, ela dizer que não achava que parecia mais velha, do que propriamente sobre como tirar partido do cabelo. Que lá
Já
está, era
agora,
um
spoiler
momento.
alert também, essa concorrente que reclamou do styling também foi eliminada.
Portanto, censura. Estamos a brincar, não há censura nenhuma. Agora, que de facto foi a que foi expulsa, foi.
Foi sim.
Ou seja, havia aqui uma oportunidade de, ok, bora então perceber de que forma é que o teu cabelo pode ser valorizado, com que produtos. Agindo de que forma? E todo esse espaço, mais um espaço até passível de ser utilizado para apresentar produtos da Pantene, foi perdido.
Sim, até porque a partir do momento em que tu valorizas mais o styling, os looks, porque foi isso que aconteceu. Tinhas a stylist a explicar cada peça ou o motivo. Até utilizou alguns adjetivos assim um bocado até já. Blá, não é? Ah, isto é super tendência. Ah, isto não sei o quê. Não faz sentido. Acho que esse tempo que foi perdido nessa secção deveria ter sido perdido a explicar os looks de cabelos. Ou, pelo menos, a dedicar-se aos looks de cabelo de forma a uma trança central não estar, tipo, descentralizada. Ou não haver eletricidade estática e haver, tipo, alguém no set a reparar, a dar retoques no cabelo. Não houve nada disso. Nada disso.
Fiquei agora a pensar, nós não temos nenhuma declaração pública do Matt a dizer porque é que não participa nesta edição do Cabelo Pantene, pois não?
Não, acho que não vi nada.
Pois, de facto, é uma pena não existir ninguém especializado. De novo, todos os três são figuras bastante empáticas, e torna-se evidente que o Luís está bastante à vontade no assunto, e corrobora aquilo que tu disseste sobre a Margarida Corceiro. Ela é uma figura muito simpática, portanto eu acho que ela resulta, acho que também
para a primeira... Ai, o cabelo dela estava incrível, estás a ver? Olha, já agora, desculpa.
Era isso que eu ia dizer também. Super... Ela é uma bela montra para um programa destes, ou seja, no final do dia, ela tem um cabelo esplendoroso e mostra-o, não é?
Sabes o que portanto... é que me pareceu? É que ela que é o cabelo Pantene.
A Margarida Corceiro é agenciada pela Central.
Curiosamente. Apareceu mesmo que está-se a fazer ali um programa quando a apresentadora é que devia ser o cabelo Pantene. Porque não só, ela é muito simpática e claramente ela tem todo o biotipo, não é? Tipo, padrão, super padronizado, portanto as pessoas de certeza criam uma relação automática com ela, mas a forma como ela se apresentava, então o próprio cabelo dela, o styling do cabelo, ela tinha um look diferente que não é algo que eu vi nas outras temporadas, as próprias apresentadoras a apresentar, a mexer, a brincar com o cabelo, a mostrar as potencialidades dos produtos Pantene, sabes? E isso ela ofereceu-nos, pronto.
Presumo que seja uma escolha já a pensar nisso também, porque a verdade é que nós, pelo menos em Lisboa, pela cidade, vemos mupis do cabelo Pantene com a Margarida Corceiro. Portanto, ela vende também a marca com o cabelo, não é? É ela que está em cartazes pela cidade. E toda a questão de ser uma atriz a fazer de apresentadora, não é? Que na televisão é uma coisa bastante comum, incluindo aqui no cabelo Pantene, já aconteceu no passado com a Sofia Ribeiro, que também foi apresentadora.
Foi a última apresentadora.
Exatamente. No caso da Margarida, como tu disseste há pouco, é um programa um bocadinho avesso a risco, não é? Porque é um programa que é gravado, em que é lido um teleponto, não há grande interação, portanto acho que é o cenário ideal para ela se estrear na apresentação.
Para já. Não sabemos como é que vai ser no futuro.
Veremos como é que corre daqui para a frente. Também não sabemos...
É um programa de curta duração, não é? Não só os próprios episódios, mas também a temporada. É bastante... Certo?
Sim.
Agora, a verdade é que, não sei, eu acho que não, nenhuma das pessoas que saiu do programa, que foi ao programa, ficou, assim, muito... Sabe como é que ia dizer? Tipo, teve um destaque pós. Certamente as pessoas que ganharam os programas fizeram as campanhas, não é? Não duvido. Eu só me estou a lembrar de uma pessoa que eu... Nem as pessoas que ganharam os programas eu me lembro. Eu só conheço uma pessoa que eu nem sequer sei se ganhou ou não, mas eu sigo no TikTok, ele é muito divertido, não sei agora o nome, porque não... Sabes quem é? Um rapaz de Braga, que ele é maquilhador.
Sei.
Ele é muito divertido, eu sigo no TikTok, ele esteve agora no Brasil.
Ok, confesso que lhe perdi o rasto.
Ah, ele experimentou todas as maquilhagens que nós queríamos experimentar, Joana. Bruna Tavares...
Mas estás a ver, se isso não é uma evidência de que quando o programa foge à regra dos seus concorrentes, foge à norma, fica na memória. É este o concorrente do qual nós nos lembramos.
Olha, até digo o nome, procuro, rápido.
Sim, claro.
Opa, Joana, eu não estou a encontrar agora, não sei porquê, aqui no meu TikTok...
Sem problema, se entretanto conseguirmos...
Não encontrar, mas nós depois deixamos na descrição. No entanto, aqui a procurar, percebi que a Constança Ariza participou nos cabelos Pantene.
Para quem não está a par, Constança Ariza é uma TikToker das TikTokers portuguesas mais bem sucedidas.
Que neste momento é uma das principais figuras da Pantene, da marca Pantene. Faz publicidades para a marca, acho que também faz spots TV inclusive, e ela não ganhou os cabelos de Pantene na edição dela, portanto, olha, afinal, como é que é? Paguei a minha língua, não.
Mordi
não sei,
a minha
é
língua.
Qualquer assim. Hã?
Mordi a minha língua. O que é que queres dizer?
Não, é tipo, afinal, tipo, eu a dizer que não sei ninguém, não sei o quê. Constança Ariza.
Ah, mordi a língua. É isso que queres dizer.
Pronto.
Sim, percebo o que é que queres dizer. Sendo que, na verdade, a Constança já era conhecida no universo TikToker antes de entrar no programa.
Ah, era?
Portanto, não, já na altura foi bastante... Foi, ou seja, quando... Não foi... Não sei se poderei chamar-lhe
polémico. Falado.
Mas, de repente, quando vês a entrar num lote de concorrentes desconhecidos, alguém com imenso following, sinto que eu nem sei se não houve uma altura do programa em que era através da votação do público. Não estou segura. Mas...
Não, é que... Até agora não foi por votação, não é? Eu não me lembro como é que foi nas outras edições, vou ser sincera, mas foram nesta semana quem eliminou os concorrentes e foi eliminado um concorrente de cada squad, portanto três concorrentes, foi cada mentor, foi uma escolha do próprio mentor. Mas pronto, olha, já acabámos a nossa review do primeiro episódio.
Sim, acabámos. Queria só confirmar que, de facto, em edições anteriores, houve votos sobre votos do público do Cabelo Pantene.
E como é que faziam isso, dado que o programa é gravado?
Havia uma votação no site da TVI para salvar candidatos. Okay. E foi nesse ano, se não estou em erro, que entrou a Constança.
Ok, faz sentido. Ainda por cima, se os votos não forem pagos... É uma boa.
Muito bem. E assim fica no ar.
Ah, não, não pagar para votar, estás a ver? Como as chamadas, é isso que eu queria dizer. Porque é isso que faz com que os números de votações sejam muito grandes. Porque quando se fala nos reality shows brasileiros, toda a gente fala, ei, 1 bilhão, lá diz, não é? 1 bilhão de votos, como é que é possível? É tipo, porque as pessoas não pagam para votar, é um site, as pessoas vão lá e votam sem pagar. Portanto, não há um limite, tu podes votar as vezes que tu quiseres. Quando se tu tens que pagar para se tens que ligar e pagar para votar, já te limita a quantidade de votos que tu vais dar. Certamente. Evidentemente. Vai-te pôr uma barreira.
Evidentemente.
Mas pronto. Vamos passar para a escolha da semana.
Vamos passar para a escolha da semana.
Queres começar tu? Diz a tua, Joana, hoje.
Posso começar eu. A minha escolha da semana é uma entrevista que foi libertada há algumas semanas já, na BBC Radio, da Helena Bonham Carter, em que, para quem não conhece a Helena Bonham Carter, atriz britânica, foi casada durante anos com o Tim Burton, é uma atriz que eu gosto muito, por acaso, mas não é pelo seu papel enquanto atriz que a trago aqui hoje. Ela deu uma entrevista à BBC Radio a falar sobre envelhecimento, pelo menos os beats que foram circulantes pelo Instagram é ela a falar sobre envelhecimento. Um discurso que é raramente tido entre atrizes da sua geração. Ela é alguém que está bastante pacificada com o envelhecimento sem intervenções. E acho que um discurso a ser bastante inspirador. Ela é muito confortável com ela própria e a recusar aquilo que é tantas vezes imposto às mulheres, na forma como se apresentam. E a falar de que falamos sempre de facto da aparência, e a aparência, como ela própria diz, é só o envelope. E vou-vos deixar o link na descrição do episódio para que possam ver pelo menos esse momento. A Helena Bonham Carter a ser... incrível, como de resto é frequente. Carolina, o que é que tu nos trazes?
Posso estar. Olha, eu trago um produto de maquilhagem. Penso que ainda não falei sobre ele, porque acho que nunca falei de nenhuma base aqui. Já falei de bases, não.
Ai, adoro essa base. Essa base é muito boa. Yeah.
Pronto, acho que é uma boa opção para agora que o tempo está a aquecer. Esta é a Synchro Skin Self Refreshing Foundation. Tem proteção, fator de proteção solar 30, é da Shiseido, como eu disse. É uma base que tem uma ótima cobertura. Não é uma cobertura pesada, não é de alta cobertura, mas tem uma cobertura ótima. E o nome Self Refreshing acho que diz um bocadinho qual é o propósito do produto. É que permite que a pele respire e que a pele tenha o seu movimento natural, sem ficar marcado, sem ficar pesado. E é indicada especificamente para a altura em que o tempo fica mais quente, porque não pesa na pele e permite que a base consiga fazer cumprir o seu propósito sem derreter, sem ficar com marcas. E pronto, é a base que eu tenho utilizado nas últimas semanas, desde que o tempo começou a aquecer, e estou a gostar imenso. Eu já me tinha esquecido dela, confesso, até estava com medo quando eu fui buscá-la de que ela já estivesse estragada, mas não, está boa, adoro. A Shiseido tem um pincel muito bom para aplicá-la, mas eu confesso que ela resulta com qualquer pincel, não é preciso um pincel muito específico. Ela está à venda na maior parte das lojas que têm a marca Shiseido, como a Sephora, incluindo, posso dizer que no site da Sephora o preço é de 42€, tem 30 tons, é importante que escolham bem o tom desta base, vou ser sincera, e antes de utilizá-la convém dar aquele shake básico que nós muitas vezes nos esquecemos, mas sim.
Ela custa quanto na Sephora, desculpa?
42€.
A diferença é muito grande. Para,
da Primor?
Da Primor, sim. Nós um dia acho que devemos falar aqui sobre a diferença de preços em lojas. Na Primor custa 35€.
Uau, é uma diferença considerável.
Considerável.
Gostava de mas ver é uma no ótima site base. Da Primor, não é? No site espanhol. Gostava de ver na loja da Primor quanto é que custa. Isso era muito interessante, Joana. Nós fazemos uma seleção de tipo 4 produtos, não é preciso mais, 4 produtos, e irmos comparar o preço nas diferentes lojas online e nas lojas físicas.
Vamos a isso. Exploradoras.
Porque há diferença dos preços da loja
claro
física para a loja online.
Claro que há. Vamos dedicar isso.
Eu acho super interessante. Boa ideia. Boa ideia.
Muito bem.
E pronto, chegámos ao fim. Já sabem que nos podem contactar para o e-mail istnoeoqueparecepodcast@gmail.com e para o Instagram istnoeoqueparecepod. O podcast Isto Não É O Que Parece é produzido por Carolina Adães Pereira e Joana Moreira, com produção de...
A produção é da Carolina Adães
Pereira. Com edição de Joana Moreira e comunicação de Carolina Adães Pereira. Voltámos para a semana. Tchau!
Até para a semana.